E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvintes da Rádio Facop. Bem-vindos a mais um programa Frente a Frente, encerrando a participação das palestras do período da manhã da 20ª Semana de Comunicação, realizada nos dias 11 a 15 de maio pela Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, a Facop. Contamos com a presença do repórter de rede da Rede Globo, Murilo Zara.
Murilo é prudentino e formado em 2004 em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. No mesmo ano, foi aprovado em concurso público para provimento da equipe de jornalismo da TV Educativa, afiliada à Rede Cultura, em Ponta Grossa, Paraná. Na emissora, desenvolveu praticamente todas as funções: edição, apresentação, produção e reportagem. Mas a prioridade sempre foi o trabalho como repórter. Em junho de 2011, desligou-se da TV Educativa para começar a trabalhar na TV Fronteira, afiliada à Rede Globo. Em fevereiro de 2014, foi promovido a repórter de rede e, desde julho do mesmo ano, apresenta o SPTV Primeira Edição.
Eu, Marcos Henrique, entrevistei o palestrante e repórter Murilo Zara, perguntando um pouco sobre experiência dentro da área, detalhes de apuração de informações e dicas para quem tem interesse de ser um repórter no dia.
Murilo, como foi trabalhar praticamente em todas as áreas de jornalismo na TV Educativa?
Foi um aprendizado muito grande, né? A gente tem que estar pronto para participar de qualquer área de jornalismo. Jornalista, a gente é jornalista, acima de tudo, não é só produtor, não é só apresentador. Então foi uma escola muito grande. Eu agradeço a oportunidade que a TV Educativa me deu de poder ter essa experiência. Nem todo mundo tem isso, tem que aprender fazendo. E eu tive a oportunidade de fazer, mas dentro de uma tranquilidade muito grande, de apoio da minha chefia naquela época. Então eu fiz tudo mesmo, fui produtor, fui repórter, fui editor, fui apresentador, fiz matérias, fiz links, fiz tudo que dava para fazer. E isso me deu uma segurança muito grande para poder desenvolver meu trabalho, e foi uma bagagem que eu formei que hoje eu carrego tranquilamente.
De que maneira a apuração dos dados de uma notícia pode derrubar ou pode elevar de vez uma matéria?
A apuração é fundamental, né? Se você não fizer um trabalho muito forte de apuração, você corre o risco de publicar algo que não é verdade. E vou te falar que tem muita gente que gostaria que você publicasse algo que não é verdade. Tem muitos interesses envolvidos em muitos assuntos. Então, o trabalho de apuração é fundamental, e se você chegar na apuração e sentir que não é verdade, ou qual o objetivo daquela pessoa fazer aquela denúncia, ou quanto de interesse existe sobre aquela denúncia, será que interessa a sociedade realmente da forma como está? Será que não é o contrário? São perguntas que a gente tem que fazer e ser muito honesto, no sentido de: se não é verdade, não vamos publicar. Se ainda não temos todas as informações apuradas, não vamos publicar, mesmo que outras pessoas deem a informação. Isso é um peso muito grande, porque todo mundo hoje quer furar, quer ter a primeira divulgação de um assunto, a primeira notícia, e isso é um peso muito grande. Agora, a responsabilidade tem que estar acima de tudo.
Ultimamente, a Catiúça veio aqui também na faculdade, a Bruna Bachega, e também falaram um pouco sobre a linguagem que a Globo tá adotando agora, de ter uma linguagem mais coloquial, mais próxima ao povo, mais descontraída ao povo. Qual a sua opinião sobre esse tipo de linguagem? Se você também, se você é a favor ou se é contra essa linguagem que a Globo está colocando agora em prática na rede nacional e também regional?
Eu sempre fui um defensor das coisas simples. Eu nunca gostei, por exemplo, de fórmula de bolo em redação. Fórmula de bolo, eu digo assim: quando você vai escrever uma dissertação, você aprende lá que tem que fazer uma introdução, três parágrafos de argumentação, aí uma conclusão em que você responde uma pergunta que estava na introdução, resumindo os três argumentos e fazendo um encerramento. Essa fórmula eu sempre fui contra. Eu sempre achei que a criatividade me permite inverter, colocar um argumento e depois fazer uma pergunta. Então, isso eu também procuro levar para o jornalismo, porque ele permite isso. Te permite ter uma criatividade de texto, de repente puxar uma entrevista que estava lá no fim da matéria, você jogar em primeiro lugar e depois dali desenrolar uma matéria. E falar isso de um jeito simples, porque as pessoas que estão assistindo, o teu objetivo o que é? É levar uma informação. Quanto mais simples você falar, quanto mais próximo da população você falar, mais você vai ser entendido. E acho que essa é a nossa missão. Quanto melhor eu for entendido, mais as pessoas vão estar informadas. Então eu acho fundamental esse tipo de mudança, é algo que não vai ser de uma hora para outra, porque a gente vem de quantos anos de jornalismo nesse formato mais formal, vamos dizer assim, de linguagem muito correta. Eu sou contra o erro. Não vamos falar errado, mas vamos falar simples. Isso eu defendo sempre.
Como construir uma imagem de repórter de rede, principalmente quando você está começando a entrar nessa área? Então, como é tentar construir uma imagem, sendo que você está sendo, digamos, novato no assunto?
Trabalho. Você vai trabalhar, vai fazer matéria, uma atrás da outra. E sempre assim, levando muito a sério, fazendo o melhor que você pode na matéria mais simples, fazer o seu melhor. Porque é assim que você vai conseguir. Se você não fizer o dia a dia bem, dificilmente você vai conseguir fazer uma reportagem de rede bem. Então, não tem outro jeito a não ser trabalhar, ser honesto, ser humilde, falar: eu não sei de nada, eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui para trabalhar, e trabalhar o melhor que eu posso. E aí tem que ser fruto do teu trabalho. Eu acredito muito nisso, que o bom trabalho um dia vai ser recompensado. Se deixar de acreditar nisso... Agora, se isso é o único caminho, não sei. Para mim, foi.
Você já foi repórter investigativo, você já foi repórter esportivo, e tem esse lado da emoção. Como é lidar com essa parte da emoção? Teve algum caso que mais te tocou, que mais tocou a parte humana do repórter? Então, como é trabalhar esse lado emotivo?
É o que eu digo, o repórter existe um momento em que você tem que ser racional, fazer a cobertura e deixar de lado as emoções para realmente não deixar que elas influam sobre a informação, porque o nosso papel é informar. Agora, a gente é humano, e as pessoas sabem disso, sentem isso. A pessoa que está assistindo o telejornal sabe que o repórter não é alguém que está alheio às emoções. Agora, não é a qualquer momento que você vai deixar isso influenciar na tua matéria. Agora, tem momentos em que é difícil segurar a emoção. E se isso for algo natural, tenha certeza que o público vai entender e vai ser bom para a sua matéria. Né? Eu já tive situações em que eu já chorei junto com uma entrevistada, eu parei minha entrevista e chorei. Eu já tive momentos de presenciar um acidente e em vez de fazer primeiro a entrevista, eu ia perguntar se a pessoa estava bem, como é que você está, pegar o telefone, ligar para bombeiro, falar: ó, vem, manda alguém, teve um acidente aqui e tal, em tal situação. Tem horas em que você tem que ser humano, porque eu acho que acima de tudo está isso que une todo mundo, que é a emoção, é o lado humano realmente. E isso dentro de uma matéria, dependendo da matéria, é claro, isso pode ser algo muito bom, desde que seja natural. Tem gente que força a emoção, e isso é feio. Eu particularmente acho que fica muito visível e perde credibilidade, porque as pessoas sentem.
Qual foi essa sensação de dar uma palestra aqui na Semana de Comunicação para os alunos que estão aqui? Qual foi esse aprendizado que também você deve ter aprendido um pouquinho?
Claro, eu adoro isso, cara. Eu falo porque eu sempre falo, eu me coloco muito no lugar das pessoas. E eu me lembro muito bem de estar sentado assim e assistindo palestras durante a minha formação. Então, para mim, aquela volta boa ao passado, que nem quando você senta e assiste um desenho que você assistiu durante a infância. Se você assistiu hoje, você vai ter: pomba, que legal esse desenho. Para mim é voltar um pouco para o tempo de faculdade e sentir um pouco daquelas emoções que eu sentia naquela época, aquela vontade de fazer jornalismo, aquela garra de pensar: pomba, vamos fazer histórias muito legais, cobrir matérias grandes, aquela coisa de estudante que a gente tem e que não pode perder. Mas o jornalismo diário, depois de um certo tempo, você vai fadigando, cara. Às vezes você acusa o golpe. Então isso dá um fôlego pra gente, é muito gostoso. E é uma oportunidade de, pensar a tua própria carreira, o que você já fez, para onde você está indo, ouvir a opinião das pessoas, sentir onde que precisa melhorar, o que, que você está fazendo certo, o que, que você não está fazendo. É uma oportunidade, que eu agradeço demais. Para mim é muito bom, e sempre precisarem, podem contar comigo.
E para encerrar, para você, o que é ser repórter de verdade?
O repórter é um contador de histórias, cara. O repórter tá aqui para ser um meio entre a informação e o telespectador, ou o ouvinte, enfim. A gente tem que estar nesse meio. E esse papel é fundamental, porque a gente passa por esse filtro, e se a gente não fizer bem esse trabalho, a gente pode desinformar. E existe um papel também de formação de opinião. Embora a gente não opine, as pessoas vão ter aquilo que a gente está falando como verdade. Então é bom que a gente tenha muita certeza do que a gente está fazendo. Então a gente vai contar a história, mas que seja uma história muito verídica, muito bem apurada, e que vá cumprir esse papel de informação e de formação. Porque uma pessoa bem informada é uma pessoa que vai ser menos manipulável, vai ser um cidadão muito melhor, e é o que a gente precisa nesse país, eu acredito, de pessoas bem informadas culturalmente, socialmente. Acho que é o que a gente precisa para ter um país melhor.
Você acabou de ouvir o repórter de rede da TV Globo, Murilo Zara.
Na WRF você está ouvindo Frente a Frente. Combate a dengue, esse é o foco.
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela pode ser branda ou grave, dependendo de fatores como o tipo de vírus, se a pessoa foi infectada anteriormente e também se é portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, bronquite asmática e anemia falciforme.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Na WRF você está ouvindo Frente a Frente.
Os alunos Aniabe, do terceiro termo, e Guilherme Silva, do sétimo termo, ambos do curso de jornalismo, comentaram comigo, Caroline Lima, sobre a opinião de cada um sobre a palestra e expectativas para a última palestra da Semana de Comunicação, com o também repórter Pedro Bassan.
Anne, o que você achou da palestra do Murilo Zara?
Ah, eu adorei saber das experiências de um repórter de rede. Para mim, acho que vai ser super construtivo. Eu vou levar para as experiências dele como experiência para a minha carreira. Então, que eu vou tentar construir.
Qual é a sua expectativa para a última palestra da Semana de Comunicação?
É o Pedro Bassan, né? Nossa, eu tô com uma expectativa muito grande. Vi um repórter da Globo que foi correspondente, então vai contribuir muito mais de conteúdo, assim, magete pra gente. Então, tô esperando muito.
E dentre todas as palestras que teve durante a semana, qual te chamou mais atenção e por qual motivo?
Difícil. Eu gostei da maioria. Eu acho que ontem a da Jana, mesmo sendo publicitária, eu gostei bastante da palestra dela. Foi bem divertida. A do primeiro dia também de fotografia, teve muito conteúdo, né? Extraí bastante coisa.
Guilherme, o que você achou da palestra do Murilo Zara?
Ah, eu gostei muito. O Murilo é um cara que eu sinceramente sou muito fã. Eu gosto do trabalho dele no SP1. Ele falou de coisas muito relevantes, a questão da reportagem em rede, que é a questão da TV Fronteira também, a grande reportagem que passou no Globo Repórter, assim, então foi uma entrevista bem bacana.
E qual a sua expectativa para a última palestra da Semana de Comunicação?
Ah, a expectativa é muito grande, porque sou muito fã do Pedro Bassan, um cara que eu gosto muito, tipo, faz todo tipo de reportagem, principalmente esporte, que é o que eu gosto, e eu espero talvez a melhor palestra da semana. Eu acho que vai ser hoje, com certeza.
Dentre todas as palestras que já ocorreu durante a semana, qual mais te chamou a atenção?
Eu gostei muito da palestra de segunda-feira, né, o Thales Trigo. Acho que ele deu a palestra dele sobre fotografia digital. Foi uma coisa diferente de tudo que eu vi na faculdade até hoje. Foi bastante interessante. A entrevista de ontem também, da moça da Prefeitura de Curitiba também, foi bem interessante. A questão de levar um pouco de humor sobre assuntos um pouco mais complicados, que o pessoal não entende muito. Acho que foram duas palestras muito bacanas.
Você acabou de ouvir os alunos Aniabe e Guilherme Silva, do curso de jornalismo. E está terminando mais uma edição do Frente a Frente.
A produção e reportagens foram feitas por Caroline Lima e Marcos Henrique.
A edição de Walter Santos e orientação do professor Homero Ferreira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.